Não consigo entender as pessoas que passam a vida a correr.
Também não. Vá para o promenade e 15 minutos já fico forte.
Acham que aguento ao pedalado.
Bem-vindos a mais um episódio do It's Ok. Estamos aqui com o Nuno Pereira. Tudo bem, Nuno? Como é que tu estás?
Tudo tranquilo, vocês? Tudo fixe?
Está tudo.
Está tudo.
Olha, tantas coisas que querias escolher, como é que tomaste a decisão de passar a tua vida a correr?
Pá, se pudesse ser bom noutra cena, se calhar escolhi uma cena mais fácil, mas pronto, desde muito novo o meu pai sempre correu, levou-nos a mim e aos meus irmãos e pá, tinha jeito na cena, então...
Começaste com que idade?
Pá, comecei a entrar em provas de estrada, se calhar com 6, 7 anos. Entretanto, também comecei a fazer triatlo. E depois, como o atletismo era a melhor disciplina que eu fazia, então, fiquei pessoal.
Nunca experimentaste outras modalidades, então? Foi sempre o atletismo?
Pá, já joguei futebol quando era puto.
Eras craque?
Era craque.
Jogaste sem clube.
Pá, cheguei a jogar no Marítimo um pouco tempo, depois desisti, fazia só triatlo e cheguei a uma altura, nos fins de semana, ia ali ao bairro do hospital, tinha lá um clube de medos e íamos lá dar uns toques.
Mas foi sempre a corrida, foi sempre o teu ponto forte. Era na profundidade e lá ia andando.
E a corrida com os alas. Também cheguei a fazer karate quando era puto, pensou.
Ah, tal. Não foi só atletismo, experimentaste.
E diz-me uma coisa, tu consegues explicar qual é o sentimento de ser chamado à seleção nacional?
Pá, a primeira vez é uma cena. Pá, é de uma. Minha primeira internacionalização deixou-me com um sentimento de orgulho e que o trabalho estava a ser feito, bem feito. Acho que foi aí que comecei a perceber que podia ter um bom futuro na modalidade e a partir daí já tive muitas outras oportunidades de competir pela seleção e é sempre uma grande sensação.
Já estavas no Sporting nessa altura?
A minha primeira internacionalização foi em 2018, penso que sem tinha acabado de ir para o Sporting nessa época.
Qual era o teu antigo clube?
Estava no Estreito.
Ah, grande Estreito.
O melhor clube da Madeira.
Estás lá. Tens lá quantos anos?
Pá, tive duas épocas sem fazer só atletismo e depois fui para o Sporting.
E gostou-te bastante ter ido para o Sporting, para Lisboa?
Não, como. Porque até como o atletismo é uma modalidade individual. A maior parte do tipo, continuei aqui na Madeira e faço a maior parte do meu treino todo aqui na Madeira, continuo a viver cá e só de vez em quando eu vou lá competir ou quando há estágios de equipa ou assim, eu vou para lá, por isso a mudança nem foi assim tão grande.
Mas como é que se prepara, por exemplo, um treino? Tens o teu treinador ou tipo, tens um plano e tens que seguir esse plano e tu treinas sozinho?
Sim, o meu treinador ele prepara o plano para cada ciclo, normalmente ali entre 4 ou 6 semanas. E pá, já sei o que é que tenho de fazer, tenho terças, quintas e sábados tenho aquele treino mais específico, mais duro, intervalado e o resto é muito rolar, seja 40 minutos, 50, uma hora, depois complementar também com o ginásio, trabalho de rampas, saltos, tudo isso.
Tipo, para uma competição que tu tens, por exemplo, lá fora, quando tu começas a treinar, preparar antes?
Pá, nós estamos sempre a treinar e normalmente, por exemplo, agora no início da época, fazemos um ciclo de 6 ou 8 semanas, talvez, de muito volume, ali a rondar os 150 km semanais. E depois quando nos aproximamos mais da competição, como estou agora, vou começar agora a competir em janeiro, começamos a meter mais intensidade, ali outro ciclo de 6 semanas, para aparecer bem na competição.
Imagina, tipo, não há festas, nem álcool, nem nada disso.
Não. Pá, agora no fim do ano, pronto, um gajo ainda dá uma bebezinha, mas normalmente não há nada.
É custar nisso. E isso na seleção? Explica-me, tipo, o ambiente, como é que é vivido lá, tipo, entre vocês.
Pá, o pessoal geralmente dá-se tudo bem, principalmente quando eu usei depois de corta-mato, que é só... É que normalmente no atletismo é o pessoal das corridas do meio fundo, que é a minha distância, quando não tem o resto do pessoal, é tudo pessoal mais bacana. Por isso, costuma ser sempre fixe. E pá, até o Covid, a organização da prova, depois das competições, organizava sempre uma festa e aquilo o pessoal ia todo para lá, a ver atletas de alta competição que ficavam meses sem fazer só a treinar e aquilo depois das provas havia lá.
Tu tiveste prova agora, não foi? Corta-mato.
Sim, tivemos o último corta-mato no início de dezembro.
Da Cime Lugar, não foi?
E pá, foi fraquinho, foi fraquinho. Estávamos com o resto da feita mista. Estávamos com grandes expectativas, conseguimos um grande resultado ali no top 5, quem sabe uma medalhinha. E a equipa até tinha qualidade, mas pá, correu, tudo o que podia correr mal, naquele dia correu mal.
Mas era pessoal, com quem tu correste, era pessoal que tu já conhecias, tipo já te davas?
Sim,
ou...
sim. Normalmente nós já conhecemos toda a gente, e a nossa sexta-feita era praticamente Sporting, e o outro rapaz era o único que era do Benfica, mas...
Yeah.
Conhecemos todos e damos-nos muito bem.
Top.
E porquê que o Bolt é o atleta mais rápido do mundo e tu não?
É que questão.
É outro nível, eu tenho que chegar lá.
É uma referência.
Claro. Para toda a gente no talento do atletismo, o Bolt é uma referência e nunca vai haver...
Ninguém vai bater aqueles 9,58.
Mesmo que batam, que é muito difícil, pá, nunca vai haver ninguém como...
Como o Bolt.
Sim.
Já conheceste algum, assim, atleta internacional?
Pá, já conheci alguns, agora quando compito fora. Depois também temos alguns em Portugal, temos com o Bicoel, o Nelson Evans.
Sim, são referências.
Cheguei a partilhar algumas competidas dentro do Sporting com eles, que também ajudaram a crescer bastante como atleta e é uma boa experiência estar com atletas desse nível que já foram medalhados em Jogos Olímpicos e é bastante bom.
O Bicoel, nunca treinaste com ele? Ou já?
Por acaso, uma vez, no meu último ano que estava no Straits, o Sporting já estava interessado em mim na altura, então houve uma altura que me cheguei a fazer um estágio no Algarve, uma semaninha, e estávamos lá a fazer os fundistas, lá estavam a fazer umas séries mais curtas. E o Bicoel estava lá também, o gajo juntou-se, o gajo vinha ao nosso lado, parecia que vinha nós ali todos no chão.
Gazela.
O gajo vinha ao lado.
Bem, se pudesses imaginar fazer uma comparação entre o futebol e o atletismo, na tua transferência para o Sporting, quantos milhões é que tu valias?
Jogador caro.
Para cima dos 30 milhões.
Não, era um miúdo, ainda não tinha bem...
Era jovem promessa.
Era jovem promessa, ali...
Uns 20 milhões.
20, 15, 20 milhões, já. Foi tranquilo.
Bem, e tu ganhaste uma prova de sub-20, não foi no Campeonato da Europa? Foi teu momento mais épico.
Claro, aquilo, pá, um campeonato da Europa é sempre uma grande competição e chegar lá, já tinha o objetivo de ser medalhado nesse ano. Eu tive um ano complicado, tive uma lesão que me deixou sem correr quase 2 meses e então estava com as expectativas baixaram bastante. Para conseguir recuperar bem e chegar lá àquela final e ganhar a prova foi uma coisa mesmo, não dá para descrever.
Ah, pá, eu imagino, tipo, representar a seleção e ser campeão da Europa.
Sim, foi mesmo.
Mas de ir para a frente, tipo, o que é que mudou? Tipo, nunca mais ganhaste assim nenhuma competição?
De ir para a frente até tem sido, às vezes é difícil, porque depois de chegarmos a esse patamar, depois de ser campeão da Europa, pá, é difícil manter-se nesse nível e depois só ir lá e ter. É muito frustrante, já não tenho só aquela sensação de. Ir a um campeonato da Europa ou ir a um campeonato do mundo já é bom, já quer chegar lá e quer fazer um bom resultado. Por isso, normalmente tem sido difícil, principalmente agora o salto de Júnior para sub-23 e agora para Sénior é bastante difícil dar esse salto. E, pá, mas
com o tempo, não é?
Sim, pá. É continuar a treinar e certamente vou conseguir.
Porque agora estás a correr com os melhores, não é? Tipo, agora, outra faixa.
O ano do Covid, que foi o meu primeiro ano sub-23, não houve muita coisa. O segundo ano já fui a alguns campeonatos da Europa séniores e foi mesmo bom para ver que chegar lá, levar na boca.
É preciso levar na boca. É
preciso, e fez-me crescer bastante.
Aprendes muito assim?
Yeah.
E o que é que tu achas da influência que os pais têm numa carreira assim profissional do atleta?
Ah, os meus pais, principalmente o meu pai, que foi o que me levou para o atletismo. Os meus irmãos, entretanto, desistiram, mas foram tudo na minha carreira. Até me lembro quando ainda fazia triatlo, no ano antes de me dedicar só ao atletismo, havia uma altura que eu até queria desistir de triatlo, não fazer nada, de ter passado ao lado de uma boa carreira, e eles convenceram-me, e depois fiz mais uma boa época no triatlo e depois fiquei-me só ao atletismo. Por isso, se não fossem eles, já não dava aqui.
É aquele apoio sempre, tipo, está sempre lá, só está. Bem, estou-me a lembrar agora, pontos. Acho que nós podemos dizer que já participamos de uma prova com o Nuno,
exatamente.
São Silvestre.
Pois foi. Este ano?
Foi.
Quanto é que fizeram?
24 minutos.
Olha.
24 minutos.
Não é mal, é bom.
Tá bom.
Só quem não treina.
Só quem não treina já. Tá. Vamos lá para a desportiva.
24 aqui.
Tu porque acho que estou hoje 16 ou foi 17, não?
16, 49. Ainda baixei um minuto.
Segundo lugar, estavas à espera do primeiro ou.
Pá, estava a mentir se não dissesse que queria ganhar. Já sabia que ia ser muito difícil. O Rui Pinto é um atleta já de grande nome, nível nacional. E
foi eu que ganhei na última vez também?
Yeah.
E pá, fiquei um bocado desapontado, mas certamente para o ano vou lá, e quem estiver lá...
Está lá, vai dar.
E ser sincero, qual foi a parte da corrida em que sentiste estavas mais aflito ali, ou houve-se, caramba?
Pá, aquilo... Pá, até nem houve ali uma parte muito aflito, mas ele, o Rui Pinto, quando começou logo de início, em pôr um ritmo muito forte, e fiquei com um pouco de receio que se fosse com ele ia arrebentar, e pá, devia ter isso tempo um pouco, e depois ele fugir. E já era mais difícil. Mas até me senti bem durante a prova.
Ele fez em quanto tempo?
Ele fez 16:41, acho
que foi. Ah, então, a diferença não foi muito.
Não, então. Depois recuperámos um bocado no fim, mas foi mesmo ali.
Para a próxima ficas em primeiro.
Para o ano, estamos lá. Estamos contigo. Vamos tentar correr ao teu lado. Tentar. Pelo menos perder. Bem, vamos passar à primeira rubrica do nosso podcast, que é a escolha do tudo mais perfeito. Bem. Se corressem estafetas, qual eram os parceiros que escolhias? Se pudesses escolher qualquer parceiro. Pode ser parceiros que ainda não, já não correm, ou...
Mas é uma estafeta, tipo, tudo masculino, ou...
Podes escolher.
Pode ser misto também.
Pode ser misto, como tu preferires.
Tá, escolher talvez o Rui Silva, okay. Que é o maior meio-fundista de todos os tempos, Portugal.
Okay.
Medalhado Olímpico, uma grande referência para mim. Rui Silva... Pois, talvez o meu treinador, na altura também era atleta, pá, teve um acidente e não correu mais, também é uma grande referência para mim. E pá.
Falta um.
Pá, depende também de qual era a distância, se fosse assim para acabar forte, metia ali o Bolt.
Pode ser. Achas que essa equipa chegava longe nos Jogos Olímpicos?
Nem não havia quem batesse esta equipe.
E tu partias de onde? Eras o último? Ou deixavas para o Bolt?
Não, o Bolt era
o último.
Mas tinha de ser 100 metros ou 200 no máximo. Duas voltas já.
Eu também acho que conseguia, mas era tipo 20 metros tipo, de alta intensidade. Depois esquece, é quebrava.
E se tivesses de retirar 3 modalidades do planeta, quais seria?
Se tivesse de retirar. Pá. Pá, não quero frisco. Suscetibilidades aqui. Mas pá, não sei, 3 modalidades. Talvez. Pá, xadrez é um.
Mas é.
Agora até breakdance é uma modalidade leve, por isso também. Breakdance e pá, sei lá, talvez. Pá, não sei.
Deixado.
Difícil. Pá, trava aí, se calhar.
Eu não queria mesmo.
O atletismo, se calhar.
Essa de estás louco.
Essa não pode.
Pá, não sei.
Ficamos com estas duas, não tem mal.
Tá
vamos passar à próxima rubrica do nosso podcast, que é a cadeira quente. Vais meter aí o Nuno mal. Bem, Nuno, correr sozinho ou correr em equipa?
Em equipa.
Pista coberta ou correr ao ar livre?
Ar livre.
Tornar-se milionário ou ganhar um campeonato do mundo?
Campeonato do mundo.
Desculpa lá, Nuno, mas isto para nós está difícil.
Só comprar roupas na mesma loja ou só poder comprar roupa online?
Na mesma loja.
Nós gostamos de variar. Correr na Madeira ou correr lá fora?
Lá fora.
Correr pelo Sporting ou correr pela Seleção?
seleção?
Adidas ou Lidl? Não queremos para mal.
Pá, não consigo responder. As duas.
É isso, estamos a certo.
Treinar com ou sem t-shirt?
Sem.
É sem?
Ah, pois.
Ganhar a corrida liderando até o fim ou ganhar partindo de trás? Tem mais piada, não é?
E agora, sushi ou costeleta?
Sushi.
Não costuma uma boa costeleta.
Ah, curto, mas sushi é cansado.
Não falha. Sair à noite ou ficar por casa? Tipo, ver um filme ou isso?
Em casa.
Mas que vamos mais sair.
Só comer fruta por uma semana ou nunca mais comer fruta?
Nunca mais comer fruta.
Ter pesadelos todas as noites ou nunca mais dormir?
Pesadelos.
Eu acho que era melhor, sinceramente. É. Mas...
Nunca conseguir acordar antes das 6 ou nunca conseguir dormir depois das 7? 6 da manhã.
Como é que era a primeira?
Nunca conseguir acordar antes das 6 da manhã ou nunca conseguir dormir depois das 7 da noite?
Buguei. Repete outra vez.
Bro, nunca mais conseguir acordar antes das 6 da manhã. Ou nunca conseguir dormir depois das 7 da noite?
Seja amanhã.
Também acho que sim.
Também acho que sim.
Nunca mais correr ou nunca mais dás um abraço à tua mãe? Pesado.
Pesado.
Damos-te a sorte, não é mesmo?
Pá.
A tua mãe não vai ouvir, pois não?
Não. Pá. Pá, não lhe dou um abraço, mas... Estou com ela, não mesmo, não é tranquilo.
É um abraço. Está lá. Bem, chegamos ao fim de mais um It's Ok. Não queríamos saber o que achaste aqui para a tua passagem. Curtiste?
Pá, já gostei de estar aqui com vocês. Acho que o podcast está uma ideia bacana, está a crescer. E próximo aqui tem de conseguir trazer cá o Ronaldo.
Aí, vamos tentar.
É o próximo.
Vamos ir agora à Arábia, só se for. Olha lá aqui um pelinho.
Bem, Nuno, eu vou te pedir para tu aqui nos criares uma questão de cadeira quente para nos deixares assim no ar para os nossos ouvintes.
Mas é uma questão como posso escrever qualquer coisa?
Posso
ficar aí bem, Ronaldo ou Messi?
É complicado, mas essa é a resposta.
É complicado.
Ronaldo,
claro. Exato. Bem, não se esqueçam, It's Ok, aqui com o Nuno Pereira, que preferia nunca mais deixar de correr do que dar um abraço à sua mãe.